Palavra de especialista.
O professor Celso Antunes é o convidado de hoje do Palavra de Especialista. Entre outras coisas, ele é membro da Associação Internacional pelo Direito da Criança Brincar, da Unesco, e membro do movimento Todos pela Educação. Professor, a gente terminou o último bloco falando dessa escola que o aluno não gosta, que ele quer sair de lá o mais rápido possível, né? E ao mesmo tempo que ele não aprende. Como que a gente chegou a esse modelo dessa escola autoritária e, de certo ponto, excludente?
O que eu constato com muita tristeza e, naturalmente, como brasileiro, com muita amargura, é que, efetivamente, nós não chegamos a isso no sentido de encarar a palavra chegar como que caminhar em direção ou evoluir como. A escola brasileira é um arremedo da escola que foi implantada no país quando os primeiros jesuítas aqui estabeleceram. Então, ela sofreu modificações de natureza material, ela continua a sofrer essas mudanças, os cadernos estão sendo substituídos pelos tablets, os livros são mudados pelos e-books, algumas escolas dispõem de lousas eletrônicas, mas a metodologia da aula, a formação do professor, a maneira como o professor vai trabalhar, aqueles fundamentos do aprender e do desafiar, e, portanto, preparar o aluno para o empreendedorismo, para capacitar as suas competências, não existe. Então, seria preciso recolocar, eu volto a repetir, a arquitetura da aula, não enquanto um sistema moldado e arquitetônico, mas enquanto uma maneira de pensar educação, a exemplo do que pensam aqueles países que estão muito além da posição em que se encontra o Brasil.
Mas, professor, parece que a gente sente essa necessidade da avaliação, né? Como se não tivesse a prova, eu não pudesse ter a garantia de que aprendi, que meu filho aprendeu, de que ele vai passar no vestibular, de que ele vai ter um emprego, né? Eu como jornalista, tenho entrevistado outros professores que defendem esse modelo mais aberto, sem provas, com uma participação maior dos alunos, mas socialmente acho que ainda tem muita resistência a isso, como se a falta de provas levasse a uma falta da qualificação que a gente quer.
Eu creio que o fulcro principal do problema não está em ter ou não ter provas. Eu acho que reside na qualidade da avaliação, na qualidade da prova que é feita, naquela prova onde naturalmente o aluno é instado a ter um apelo muito mais pela memória do que pela inteligência, muito mais pela rotina do memorizar do que propriamente pela opção do criar. Portanto, eu não me coloco contra a avaliação. Eu me coloco de uma maneira radicalmente oposta à forma como a avaliação habitualmente é praticada no Brasil, e não aquela avaliação efetivamente diagnóstica, que começaria por se verificar na entrada do curso o nível em que o aluno está, tanto do ponto de vista corporal, quanto com respeito à sua cognição, à sua inteligência, à sua memória, e a partir daí pudesse medir o progresso que este aluno vai revelando ao longo da sua trajetória escolar. Que mais ou menos, para dar uma ideia um pouco mais popular, é o que ocorre num curso prático para ensinar pessoas a dirigir automóvel, para ensinar pessoas a se tornar um cozinheiro, uma cozinheira. Essas pessoas são avaliadas. Não porque existe num determinado dia uma prova formal, mas porque existe um acompanhamento que pode aferir os seus progressos e, na medida em que não os constatar, já quase que simultaneamente promover um processo de recuperação. Não é necessário pensar na abolição das provas, mas em avaliações que efetivamente avaliam e que, de uma maneira significativa, possa aferir o progresso do aluno, sempre ressalvando a individualidade e a compreensão que toda criança é capaz de aprender, ainda que nem todos aprendam no mesmo ritmo e com o mesmo grau de competência para exercer o aprendido.
Agora, na mesma linha da pergunta anterior, a criança, ela tem vontade de aprender? Se ela tiver liberdade, ela vai buscar esse conhecimento? Porque eu noto também que uma outra resistência a esse modelo, vamos dizer assim, mais livre, seria que a criança, se for deixada sozinha brincando, ela não vai querer saber de aprender aquelas coisas que a escola acha que ela deve aprender.
Eu responderia a pergunta fazendo uma colocação, não é? Se você pegar um aluno típico, uma criança típica, vamos dizer de 8, 9 anos, e que esteja matriculado no ensino fundamental, esse menino sabe tudo de futebol, ele sabe tudo de videogame, ele sabe tudo de celular a ponto de explicar o uso de recursos e baixar aplicativos que nem os seus pais sabem. E aonde ele aprendeu isso? Ele não nasceu com esse saber. Ele não aprendeu isso na escola. Ele aprendeu isso compartilhando, socializando, verificando com os outros, canalizando a sua vontade de dominar. Então, quando a escola souber canalizar o desejo de se modificar, de crescer, de avaliar, essa criança mostra uma notável capacidade de aprender, não é verdade? Nós, às vezes, nos damos conta o que ele aprende na escola. Mas, meu Deus, o que esta criança de 8 anos aprendeu, e nós nem sabemos onde aprendeu, mas sabemos que aprendeu. E por que aprendeu? Porque ali estava o seu interesse, a sua disposição, a sua vontade. Então, a criança ama aprender, o ser humano ama aprender. Se a humanidade não gostasse de aprender, nós ainda viveríamos nas cavernas lá do Paleolítico, quem sabe, eventualmente transitando pelas savanas da África aí. O que existe, às vezes, é uma deformação no mecanismo de instigar esta criança à vontade, ao apetite, à fome do aprender.
Porque o estudar é maçante, né, professor?
Principalmente da maneira como ele é colocado. Porque, também voltando à questão anterior, a criança não aprende a manusear o seu celular em 2 minutos. Ela estuda aquilo. Agora, não é estudo naquela forma como nós imaginamos, estático, isolado, preso a um livro, voltado para uma decoreba. É o estudo da prática, aquela prática repetida tantas vezes que vai levá-lo a se aprimorar. E isso tudo está distante da maneira como a escola ensina. Mas eu creio que esta observação da criança nos alerta por quais caminhos deve a escola percorrer para levá-la a esse entusiasmo.
Eu estou conversando com o professor Celso Antunes, sócio fundador do movimento Todos pela Educação. Professor, eu queria terminar essa entrevista conversando agora sobre o professor. Quando que ele perdeu seu valor na nossa cultura?
Pois é, eu pessoalmente não tenho nenhuma dúvida que o futuro de qualquer país, o futuro de qualquer estado, o futuro de qualquer comunidade está calcado na maneira como os professores imaginarem, projetarem e levarem em execução esse futuro. Eles são realmente o vínculo para esse progresso e não há grande carreira, não há grande cientista, não há grande advogado, não há grande médico que não tenha passado por excelentes professores. Mas é óbvio que a gente tem que admitir, como se antes falou, que a capacitação do professor brasileiro é ainda muito precária. E, portanto, nós não podemos continuar a permitir as exceções daqueles que, mesmo com uma capacitação precária, pelo esforço e entusiasmo próprio, evoluíram. Mas tornar esta capacitação mais ampla através de todos os meios possíveis e capazes de gerá-las. A hora que todo o país tiver grandes professores, nós teremos naturalmente um grande futuro a esperar.
O senhor vê esse movimento político acontecendo, essa vontade política de recuperar esse valor do professor e de refazer essa escola, esse modelo de escola?
Eu sou otimista por um aspecto. Eu tenho 76 anos. Eu acompanho educação desde quando entrei na primeira sala de aula, portanto, bem mais de 60 anos. Eu nunca vi uma sensibilização nacional proclamando educação, falando educação, reclamando educação do que como agora se faz. E sempre acreditei que o primeiro passo para uma grande mudança é a sensibilização. Nós conseguimos mudar quando estamos sensibilizados pela vontade, pela crença de que essa mudança é possível. Então, eu tenho esperança de que este grande clamor que hoje determina esta manifestação por uma outra educação saia do palavreado e se transforme em medidas práticas, concretas e realistas que possam, de uma certa forma, fazer com que esse clamor se transforme aí já não mais num sentido de uma sensibilização, mas numa etapa seguinte, que é a conscientização e que vai nos levar à etapa decisiva, que é a etapa da ação.
Muito bem, professor. Muito obrigado por essa entrevista aqui ao Palavra de Especialista.
Muito obrigado. Você tem, naturalmente, meios de entrar em contato comigo e sempre que possível e que eu puder contribuir, será uma honra e um privilégio estar de novo com vocês.
A honra foi minha, professor. Muito obrigada mesmo.
Muito obrigado. Boa tarde.
Um abraço. Boa tarde. Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição e coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Verônica Lima. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.